bota sonda nas chaminés e vê como é que tá. E tem N parâmetros, dioxinas e furanos, e metais também, né? Entre outras coisas. A gente viaja bastante.
Se tivesse o Marcelo aqui, ele teria feito alguma piadinha, com certeza.
Eu já estava esperando.
Quando não tem o Marcelo, vocês vão ter que ficar com o backup mesmo.
Com você, no caso?
Isso, então as piadas hoje não terão nenhuma...
Ai, meu Deus do céu.
Não, nenhuma graça.
Mas não é melhor chamar ele agora e gravar a piada final logo agora, então?
Então, alô, turma, presta atenção, silêncio na sala agora.
Mas já, professor, assim, do nada, silêncio?
Poxa, bom dia, professor.
Bom dia, nada, que hoje o dia não foi bom.
O cara dormiu com os pés descobertos e vem aí.
Vamos fazer Nossa. Silêncio.
Entendi, esse vai, esse
que
vai.
Eu vou fazer a chamada aqui.
Professor substituto, bravo, hein?
Nossa senhora.
Olha aí, eu tô de olho em você, hein, velho.
Pô, faz não, professor, que isso.
Vou fazer a chamada aqui, por favor, prestem atenção. André.
O professor André não veio, foi visitar uma ONG que faz chinelo com pneu.
André. Sempre essa história do André, nunca tá aí. Augusto.
Opa, presente, professor.
Fernanda.
Aqui, professor.
Juliana.
Opa, presente, professor.
Marcelo.
Professor, o Marcelo não veio, ele tá lá fora catando latinha.
Achei que ele tivesse reciclado as roupas dele.
Esse é aquele menino que tem lá, cauda listrada?
Ele tá catando latinha com aquela turma da pesada lá, os esquilos.
Não, Matheus, eu encontrei o Matheus. O Matheus me deu um recado no corredor de que não poderia assistir a aula.
Ah, tá.
Silmar.
Presente contente, professor.
Werther.
Ei, professor, eu tô aqui, mas eu tô contente não. Você já chegou brigando comigo.
Ah, magoou.
Eu
só
tô de olho em você. Tô de olho em você.
Magoou.
Do que é aula hoje, professor?
Aula hoje, nós vamos falar hoje sobre o lixo.
Aquilo que ninguém quer por perto e nem quer saber pra onde vai.
O lixo é um luxo?
O lixo é um luxo.
Pra alguns.
E aí, pessoal, aqui é Silmar de Chapecó, Santa Catarina e... Gardelin! Gardelin! Gardelin!
Ah, eu não falo italiano.
Não, é francês.
Eu sei.
Durante a gravação, vocês vão saber o que eu falei.
E aí, galera, aqui é o Jonathan de Mesquita, Rio de Janeiro, e eu tenho um telencéfalo desenvolvido e um polegar opositor pra produzir lixo.
Nossa!
Nesse caso, o luxo é um lixo mesmo.
É.
Pessoas, aqui é o Werther de Vila Velha, Espírito Santo. E alguém mais aqui pensou no Sidney Magal?
Por quê?
Porra, Silmar, você não pegou a referência, Silmar?
Pior que não, cara.
Rainha da sucata, rainha da sucata.
Ah, meu Deus do céu, cara. Como é que eu pude me esquecer disso? Puta Caramba. Que pariu.
Pensei agora.
Não. Aqui é a Jujuba, de São Paulo, e eu quero entender a expressão mais feliz que pinto no lixo.
Boa.
Alô, galera, aí, beleza? Sou Augusto, de Assis, São Paulo, e o poder é de vocês. Vai, planeta!
Oh! Também não podia faltar, né?
Não podia.
E eu sou a Fernanda, de Chapecó, Santa Catarina, e eu tenho uma perguntinha básica.
Lá vem.
O que é que tem dentro do lixo do hospício?
Ah, não peguei, não.
Doido varrido!
Vocês estão ouvindo o SciCast, o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira.
Science World Beach.
Muito bem, ouvintes, bem-vindos à diretoria, sessão de recadinhos do SciCast. Aqui comigo está o Silmar.
Que é isso, Ronaldo? Puta que pariu. Os caras vêm à sala aberta e já vão entrando, sentando na cadeira do diretor. Os caras tão com tudo, né? Vocês estão com tudo.
Ah, nem vem, cara. Nós tá aqui desde o começo, nós pode.
Vocês são de casa. Mas então, muito bem. Então, bem-vindos, né, ouvintes? E, bom, já que tu tá aí, Ronaldo, então segue o barco, né? Já faz a parte aí toda aí.
Então, já que hoje eu dominei a cadeira do diretor da escola, Silmar, fica por sua conta quais são nossas redes sociais. Vai, fala aí.
Ah, então vamos lá. Facebook é o facebook.com/SciCastPodcast. O Twitter é twitter.com/sicastpodcast. O e-mail é contato@sicast.com.br.
E a melhor forma do nosso ouvinte mandar sua dúvida, crítica, sugestão, elogio, mensagem de fumaça é através do formulário de contato do site. É só procurar lá no menu contatos, certo?
É isso aí. Muito bem, Ronaldo. Bom, vamos lembrar então aos nossos ouvintes queridos como é que eles fazem para ajudar o SciCast a chegar ainda mais longe.
Sim.
Temos um programa de patronato, né?
Sim, nós temos o nosso patronato. Se vocês quiserem ser o nosso patrono, o link vai estar no post, ajudar com uma quantia significativa, o que você puder ajudar, para nós continuarmos o nosso trabalho e continuar levando ciência de uma forma divertida a todos os nossos ouvintes. Então, entra lá no post, verifica lá, entra no Patreon, verifica lá os prêmios que cada um vai ter, dependendo de quanto você quiser ajudar, e caminha junto com a gente, nos ajudando aí cada vez mais longe.
É isso aí. E se você também quiser anunciar qualquer produto, marca, empresa ou serviço aqui no SciCast, é só entrar em contato lá com a agência Protons.
Isso.
Através dos e-mails que estão aí no post, a Juliana vai lhe atender lá, né?
Isso aí.
A Jujuba, nossa querida Jujuba, cuida da conta do SciCast para o mercado publicitário, e ela vai conversar com vocês, vai encontrar lá a melhor forma de ligar o seu produto, marca, enfim, o que for para ser anunciado aqui no SciCast. Vamos fazer um trabalho bem bacana de divulgação.
Sim. E Silmar, o que eu gostaria de fazer uma pergunta para você.
Você quer me fazer uma pergunta, mas eu é que faço as perguntas.
Não, hoje sou eu que faço as perguntas. O que acontece quando você faz um trabalho bem feito e começa a ser reconhecido?
Teoricamente você ganha muito dinheiro?
Teoricamente, né, cara? Mas a gente tem que começar por baixo, né? No caso, nós conseguimos o nosso primeiro patrocinador. Veja só que beleza.
Sim, semana passada já falamos um pouquinho dele.
Uhum.
E só lembrando que então que o mjailton.com.br é um site com cursos de formação na área, em todas as áreas, mas principalmente na área de formação para programadores, né?
Exato.
Você não precisa ter nenhum conhecimento na área de programação para aprender através do método dele lá. O Jailton, que também é ouvinte do SciCast, olha que bacana.
Uhum.
Ele deixou aí pra gente dois cursos para serem presenteados aos ouvintes do SciCast, né? Os links do concurso cultural também estão aí no post. Corram lá e participem, vai ser bem divertido. E o resultado será divulgado no mês que vem, no dia 14 de agosto. É isso, né, Ronaldo? Acabaram os recados? Então, se hoje foi rapidinho, o que nós vamos fazer agora? Vamos para a nossa aula de hoje, né?
Hoje a nossa aula é sobre lixo, ou necessariamente lixo. O que a gente faz com o lixo que a gente cria, né, cara?
É isso aí, vamos ver se a gente consegue criar um pouco de consciência nas pessoas. Vamos então aproveitar a aula, que está bem bacana.
Uhum.
E é isso aí, né? Depois da aula temos o nosso mural de recados, que é a sessão de e-mails e feedbacks.
Isso.
Então daqui a pouco a gente se vê lá.
É isso aí, galera. Fiquem com a aula e nos vemos mais tarde.
É isso aí, um abração.
Falou.
A pergunta da semana é: lembram do mundo de Wall-E? Antes dele decolar na espaçonave?
Sim. Sim.
Será que a gente vai acabar daquele jeito? Aquele mundo que estava completamente tomado pelo lixo, não havia mais espaço onde pôr o lixo. O mundo tinha virado um verdadeiro lixão.
Uma montanha
só existia
de
aquilo,
lixo,
uma
né?
montanha de lixo. Prédios de lixo, não havia mais nada de vida.
A gente vai acabar antes de chegar naquele ponto.
Sim.
Não é? É. Mesmo porque não tinha vegetal naquele mundo, né?
Mas a gente, com essa produção atual que a gente tem de resíduos, de lixo, principalmente o lixo eletrônico, que é o... acho que acaba sendo mais problemático. Será que a gente está se direcionando para aquele nível de poluição, de resíduo, de perda?
É que hoje em dia as coisas não são mais feitas para durar, né? A gente compra alguma coisa e logo depois ela estraga e a gente é mais barato você jogar fora e comprar uma coisa nova.
Pior ainda, Fernanda, é que algumas coisas não estragam, né?
E você tem que trocar, né? Ela fica obsoleta.
Obsoleta antes de estragar.
Isso mesmo. Não, e a gente quer trocar pra sair um modelo mais novo, né? Alguma coisa mais bonita.
Mais bonito.
É que nem celular, né? Todo ano tem que trocar, porque senão tá, entra em...
Exatamente.
Celular eu acho que é o maior dos exemplos. Claro, isso dá pra colocar em várias outras coisas, né? Como, por exemplo, computadores, tablets, enfim, coisas eletrônicas, né? Elas têm uma data de validade absurdamente certa e ela não é uma data de validade do equipamento em si.
Ele é uma data de validade que a nossa cabeça dá pra ele.
Ah, sim, e que a mídia dá, né?
É. Exato.
É, eu vi que o celular, acho que a média são 8 meses.
8 meses?
E o grande problema é que o lixo eletrônico é o mais difícil de reciclar que há,
muito,
né?
Muito difícil.
Sim.
Porque são muitas partes ali e muitos elementos químicos ou não, né? É usada muita coisa que não tem como você separar durante o processo de reciclagem, né? Vocês que trabalham com reciclagem aí, por exemplo, muita coisa que vai ali, por exemplo, aqueles elementos anti-chamas, esse tipo de coisa, é super difícil de separar e reciclar, né?
E principalmente não tem, em muitos lugares não tem local para esse descarte. O fabricante não recolhe. Só, eu vou dar um exemplo aí, provavelmente em grandes cidades. Mas interior, assim, é muito difícil ter alguém que recolhe esse tipo de material. Ele acaba indo para o lugar do lixo comum mesmo, para o lixão.
Baterias, por exemplo, tem metais pesados que são extremamente danosos para o meio ambiente, né?
É, isso é cruel mesmo, porque o cádmio, o chumbo, né, níquel, o que for. Sim. E é terrível, porque a bateria, ela... A pilha, a bateria, ela vai se decompondo e né, os elementos se perdem para o solo, lixiviado pela água, e não tem jeito, vai cair no lençol freático, na água subterrânea, no rio, que é a água que a gente bebe, né? Falamos um pouco sobre isso aí, inclusive no cast de água, né?
A gente tem que muito que evoluir, principalmente aqui no Brasil, essa questão da reciclagem do lixo eletrônico, né? No Japão, por exemplo, as empresas, dentro das empresas que fabricam equipamento eletrônico, elas têm duas unidades, basicamente, que cuidam disso. Tem a equipe de engenheiros que projeta o equipamento, e tem dentro da própria empresa uma equipe de engenheiros e sanitaristas e tal, que trabalham diretamente com os engenheiros no sentido de que o equipamento ele vai ir para o consumidor e ele tem que voltar para a empresa para ser reciclado. E eu assisti um documentário uma vez, achei muito interessante, porque o jeito que eles trabalham junto é assim. O cara que cuida da reciclagem, ele tem voz ativa no design, entendeu? Porque, por exemplo, se o cara vai fazer uma placa, ou naquela época eu lembro que era um monitor, aí a pessoa falava, o cara da reciclagem falava assim, você tá vendo esse conjunto aqui? Eu tenho que conseguir separar essas duas partes, porque são feitos de materiais diferentes para conseguir reciclar. E aí, tipo, eles voltavam ao projeto, o projeto voltava uma etapa para eles refazerem aquilo. Era bem interessante, assim, a forma como era feito.
É, mas aí a gente tem cultura. Sim. E o governo atuando, né?
Sim.
Então lá a coisa funciona.
É, se bem que eles também, né, as fábricas deles lá, eles lutam pra manter elas abertas, né? Mas também estão mandando muita coisa pra ser feita na China, né?
É.
E o grande problema é que tudo isso que é feito na China, muita coisa dos eletrônicos que a gente consome hoje em dia, ela é feita na China, consumida no mundo, e onde é que ela acaba? Na África.
Ah, é verdade, ah, né? A África é um grande depósito a céu aberto, um lixão a céu aberto.
Céu aberto. E assim, as imagens que você vê desses lugares onde o lixo eletrônico acaba são desesperadoras, absolutamente.
O Ali mesmo, né?
Porque assim, as pessoas lá, claro, tem toda a questão da pobreza extrema que tem lá, mas eles põem fogo no eletrônico pra extrair, por exemplo, o ouro que tem nos circuitos, né?
Nossa,
e imagina você pôr fogo numa placa, a quantidade de elementos...
E dioxinas e outras coisas, né?
Que vai virar fumaça ali, o Augusto.
Os gases só saem de uma placa dessa é terrível. Isso daí a pessoa não tem nem consciência. Ela não tem noção do que. Para ela é só uma fumaça, né? Como qualquer Sim. outro. Mas o mal que isso daí pode fazer para a saúde, não, qualquer coisa tóxica. Que...
Mas é aquela história de novo, né? A pessoa já tá na merda extrema ali, né?
É.
E que outra alternativa que ela tem, né?
Por trás ela nem sente.
Tá respirando com a fumaça preta, né? Mas enfim. Eu acho que assim, o lixo orgânico é o menos pior que a gente tem que se preocupar, né?
Entre aspas.
Entre aspas, né? O problema é que o lixo orgânico, ele, no fundo, ele se resume a nutriente, né? Naturalmente, ao longo da história da humanidade, o próprio ambiente, ele tinha a capacidade de depurar esses excretos, enfim, a material em decomposição e tal. Só que hoje o volume é tão grande, que os sistemas ecológicos, eles não dão conta, né? A própria biodiversidade, seja do solo, da água, não dá conta de reciclar isso naturalmente, né? Então...
Não é só a questão de sobrecarregar de nutrientes, a questão da diversidade. Tem também toda o tratamento que dão contra pragas nesses alimentos, né? Que vem carregado de metal pesado também, sabe?
É,
tem muitos químicos de... Aqui onde eu trabalhei, chamava defensivo agrícola. A gente não podia chamar de agrotóxico.
É.
E aí...
Defensivos agrícolas.
Deram um nome bonitinho já agora pro negócio.
Politicamente correto também para
agrotóxico. Exatamente.
É a gourmetização do agrotóxico.
É por aí. O defensivo agrícola, ele vem carregando de produtos químicos pesadíssimos também, que aí vai pro solo também, aí não depura, vai carregando pro lençol e por aí vai. Lá onde até pouco tempo atrás eu estava, a gente teve um problema muito grande com metais pesados em área de manguezal, que é área de proteção permanente, né?
Uhum.
É criadouro de muitas espécies. E o pessoal do entorno vivia da pesca e da venda de caranguejos. E aí, certa vez, eu encontrei um cara no manguezal e ele tava caçando. E ele vende, né? Obviamente, nas feiras livres aqui por aqui. E aí eu perguntei a ele uma vez assim, e aí, como é que tá? Tudo bem e tal? Você vende esses caranguejos aonde? Esse siri aonde? Aí ele, pô, a gente leva lá pra Barra da Tijuca. Eu uhum. trabalhava eu não posso falar exatamente o local porque vai ficar muito, muito exposto. Uhum. Mas ele falava que levava pra uma outra zona que é de classe alta aqui no Rio, né? Não só essa, mas uma zona, a zona norte também, ele falava que levava pra Madureira. Então assim, o pessoal achava que não podia comer na região porque era contaminado com metais pesados. Mas o cara tirava dali e levava para outros pontos. Então, é muito difícil.
É uma problemática muito grande. Mas o que eu pergunto é assim, a quantidade de lixo que a gente produz hoje, principalmente resíduos sólidos, ela já está num nível perigoso para que a gente se encaminhe para um ponto que tem tanto lixo que a gente não consegue mais lidar com ele?
Eu acho que não globalmente, em alguns locais esse fenômeno ele pode estar mais acentuado, né? Mas como na China propriamente, a gente já comentou, aquela quantidade enorme de material particulado, né? Da queima de combustíveis para poder manter a matriz energética dela lá, na própria África aí, onde, né, já existem essas montanhas e montanhas de lixo, existem zonas no oceano, né, no Oceano Pacífico também tem bastante
ilhas
de lixo, né, de material, resíduo sólido lançado no mar, que através das correntes marinhas elas se concentram em determinados locais. Então assim, eu acredito, imagino que em alguns locais do planeta sim, a situação está bem ou ali mesmo.
É porque está longe das nossas vistas normalmente, né?
Pois é, e a gente não vê, acha que não acontece.
Boa parte dos atos que a humanidade pratica cotidianamente sem pensar é seguida de outro gesto automático. Sobrou, jogou fora. Assim, de latinha em latinha, de saquinho em saquinho, de caroço em caroço, de folha em folha, de caixa em caixa, de célula em célula, enfim, de resto em resto, um cidadão ocidental produz, em média, a cada ano, 500 quilos de lixo urbano. Um brasileiro é responsável por 378 quilos anuais. E como lixo é lixo, ou seja, algo que não se precisa e não se quer ter por perto, ainda mais porque faz mal à saúde e ao planeta, governos, cientistas, indústrias e a população em geral empenham-se atualmente em encontrar formas de tratar e reduzir sua quantidade, de preferência, ganhando dinheiro com isso. Gente, lixo. Bom distinguir o que é lixo e o que é resíduo. E o que é resíduo do que é dejeto. Como é que a gente faz essa separação, Fernanda?
Então, se a gente olhar a história do lixo ao longo do tempo, a gente vai perceber que essa questão de lixo ou resíduo sólido, ela se confunde muito com os dejetos gerados pelos humanos, que são produtos do nosso metabolismo, como fezes, urina. E antigamente, tudo isso que era produzido, tanto os resíduos quanto os dejetos, eles eram depositados num único lugar, numa vala ou mesmo num lugar longe do acampamento, né? Porque no princípio as civilizações eram nômades e elas viviam em cavernas, sobreviviam da caça e da pesca. E aí, quando os recursos daquela região se extinguiam, eles passavam então para sair daquele lugar e migravam para outros lugares. E aí o seu lixo acabava ficando ali e se decompondo, e aí, né, ocorria a reciclagem natural das coisas.
Até porque não tinha tanta gente assim, né? A gente não conseguia destruir todos os ambientes.
Não era tanta gente assim, né?
Como a Fernanda bem falou, tinha pouca gente no mundo, né? Alimento em abundância, mesmo assim a densidade de população era pequena, o que se gerava era consumido, era reciclado e por aí vai.
Naquela época a gente também não tinha, não... A, as vestimentas que se usavam, elas duravam anos, porque era pele dos outros animais, né, dos mortos, animais mortos. Não se tinha plástico, não se tinha papel, não se tinha metal, não se tinha o que a gente tem hoje. Basicamente era lixo orgânico e fezes e urina.
E resto de carcaça, né, resto de animais e tal.
E aí, lembrando que tudo isso era depositado longe do acampamento ou longe da caverna onde se vivia, porque naquela época já se tinha aquela ideia, né, que o que sobra, tanto os dejetos quanto os resíduos, é algo que não se quer por perto. Então era colocado em lugares que ficavam longe do acampamento, ou mesmo da caverna, da moradia, onde esses povos moravam.
Bom, isso a gente tá falando aí de antiguidade mesmo, né, quase pré-história aí.
Sim.
Isso.
Quando realmente os povos ou eram nômades, ou ainda não tinham começado a se fixar, ainda não tinha agricultura, né? Porque conforme as civilizações humanas foram se desenvolvendo, né? As pessoas começaram a ter vilas, depois cidades e tal.
É, adensamento populacional e compartilhamento de recurso.
Exatamente.
É, então os povos antigos, sumérios, babilônios, assírios, hindus, egípcios, israelitas, gregos, todos esses aí, né, com as suas grandes civilizações, grandes cidades, já começavam a se preocupar com separar a água para irrigação, a água para alimentação.
Interessante que os gregos, né, eles tinham muito conhecimento sobre essa parte de irrigação, e eles aí canalizavam a água que era para irrigação e canalizavam também a água servida, que na verdade era a água usada dentro das casas ou nas praças, nos palácios. E já nessa época das civilizações gregas existia já alguns toaletes, né? E nesses toaletes é como se tivesse um riozinho correndo dentro deles. E aí as pessoas iam lá nesse riozinho, entre aspas, e faziam suas necessidades ali. E ele levava essa água corrente, levava as fezes e a urina embora para esses grandes canais, né? E aí aquele lugar do toalete ficava sempre limpo. Na verdade, é como se fosse uma descarga medieval, né? Antiga.
Sim, fluxo de água constante que no final caía no rio.
Eu acho interessante porque conforme a densidade populacional foi aumentando, né? É aquilo que nós estávamos comentando antes. Quando a coisa começa a ficar muito na vista, né? Começa a incomodar, aí as pessoas começam a ter atitudes, a pensar em como fazer isso. Que, por exemplo, os gregos, como a Fernanda tinha comentado, né? Em 320 a.C., eles já tinham deliberações e...
Regras, né?
É, regras de como tratar, como fazer a limpeza na cidade e tal. Então, o Epaminondas de Tebas, ele transformou a cidade de Atenas na cidade mais limpa da Grécia, né?
Eu queria dar uma referência aqui, principalmente desse sistema de limpeza aqui, vai parecer esquisito, mas quem jogou God of War deve ter visto esse sistema de água corrente para lavar fezes. Tem muitos quebra-cabeças que você usa uma coisa desse tipo aí. E vendo agora foi totalmente baseado nisso. Se alguém jogou qualquer jogo do God of War, deve ter visto já. Então, só pra ficar de curiosidade mesmo.
Pois é, eu tô jogando pela primeira vez agora.
Não, tem muito quebra-cabeça que usa isso. Você coloca o baú nessa, um pedaço, um corpo nessa água corrente, e ela vai lá pro outro lugar, assim. E é como se fosse um banheirinho mesmo, os locais mesmo. Quem jogou já deve ter visto.
Bom, os romanos, além da civilização, também nos trouxeram muitas palavras legais, como estercos, créptos e cloacina.
Que eram deuses gregos, né?
Exatamente.
Todos esses, né? A cloacina é uma das deusas mais antigas. E ela no caso, ela era a deusa dos canais de escoamento, das latrinas e das cloacas romanas.
Eu não consigo ouvir essa palavra sem rica.
Tá bem?
Cloaca.
Depois vocês estão falando de deus grego aí, ó.
Tanto é que na Roma antiga eles tinham a cloaca máxima, né? Que na verdade é um canal gigante que dava pro mar e aonde todas as fezes que se faziam na cidade, nas praças, nos toaletes, nas casas, que eram rudimentarmente ligadas a essa cloaca máxima, que é um canal gigante, ele levava tudo isso pro mar.
Tá todo mundo imaginando uma cloaca
Sim,
máxima
tá
aí também.
Tá todo mundo imaginando. Né?
Gente, a cloaca máxima é um canal gigante.
Nós falamos lá no podcast sobre Roma Antiga, falamos sobre a cloaca máxima, inclusive tem uma história que um dos generais lá, enlouquecido porque as tubulações de água deles lá eram feitas de chumbo, né? E então as pessoas não ficavam muito boas da cabeça, assim, ao longo das suas vidas. Ele navegou a cloaca máxima de barco.
Ui, beleza.
É muito diferente hoje em dia de usar a ciclovia ali do Rio Pinheiros, né?
É, a galera daqui do Rio fazendo vela, né? Barca vela na Baía de Guanabara.
Isso. Oh, e eu aqui eu acabei de descobrir que eu tava fazendo errado. Quando meu vaso entope, eu jogo hidróxido de sódio, né? Soda cáustica. É só rezar pra um desses deuses, então.
De preferência pra cloacina, né? Que interessante que nem todas as casas romanas ou os toaletes, eles eram ligados a essa cloaca máxima. Alguns deles não eram. E aí se pergunta, né, para onde é que ia esses resíduos, os dejetos, que esse resto da população produzia e que não estava ligado à cloaca máxima, né? Então acredita-se que essas outras casas tinham fossas, que eram rudimentares, né, eram buracos feitos na terra. Ou então que eles colocavam dentro de tonéis gigantes de madeira e que eram esvaziados periodicamente, geralmente à noite, né? Em lugares longe das casas, para ser utilizado como adubo ou mesmo como alimentação de animais. É, isso mesmo. Fezes para animais comerem.
Tinha tudo para dar certo isso.
E outra coisa interessante é que na Roma eles já começavam com essa questão de ter casas com mais de um piso, né? Então é bem diferente da visão que a gente tem hoje. Hoje, quando a gente vai comprar um apartamento, quanto mais alto o apartamento, mais caro ele é, né? E antigamente não, quanto mais alto, mais barato ele era, porque era mais difícil de tirar o resíduo lá de cima e jogar na rua, jogar fora, dar um destino pra ele, né?
Aí avançando pra Idade Média, que foi a idade mais legal pra se falar de dejetos, né? Era uma beleza, né? Porque quando caiu Roma, a civilização ocidental inteira foi pra vala.
É, porque apesar dessa cagação toda aí da cloaca máxima lá em Roma, eles eram muito limpos, né?
Sim,
tinha muitas casas de banho, banhos públicos, eles tinham essa noção da necessidade de separar o lixo, né?
Pra vocês terem uma ideia, no século IV depois de Cristo, eles tinham 856 casas de banho e 14 termos em Roma.
Então, caiu o Império Romano, a porcalhada apareceu.
Mas aí é que tá, e essas casas de banho, elas tinham algumas com capacidade pra mais de 2 mil pessoas, né?
Imagina a festa dessas casas de banho.
É. Festa em que sentido? Não é piscina de criança de parquinho, não, que você tá falando.
Não, é tipo piscinão de Ramos, o Johnny aí que mora no Rio.
Nunca fui naquilo lá, cara. De verdade, não tenho nem vontade. De longe, no escuro, assim, com uma neblina, parece até legal. Mas nossa, chegando perto, não dá não. De verdade.
Bom, mas indo lá pra Idade Média, então, o que aconteceu? Com a decadência daquela região, né? Aconteceu que as pessoas viraram umas porquinhas.
Oh, você tá sendo muito bondoso.
É. Eu não sei realmente como é que foi que aconteceu essa decadência tão grande do modo de vida romano pro resto que aconteceu depois. Mas óbvio, com o aumento do descuido com a higiene e tudo mais, com a água, né, e essas coisas que a gente sabe que acabou acontecendo, óbvio que ia ter epidemia, doenças e tudo mais, né?
E essas epidemias aqui começaram a dizimar com as populações, né? Porque aí começou a surgir doenças, gastroenterites, dores de barriga, né, do nada, vômito, diarreias intermináveis, e as populações começaram a disseminar, a morrer.
E agora imagina essa situação toda no inverno europeu. Você tem porco dentro de casa, que você tem galinha dentro de casa, você tem gente cagando no canto dentro de casa, a mesma pessoa que vai lá com a diarreia da disenteria, que vai fazer a janta.
Tem a bactéria, né? E que não lava a mão.
Que não vai pegar a mão, que vai pegar a carne que não tá conservada. Imagine a imundice que não devia ser.
Imagina o pessoal banhando no Rio Gange.
É. É, ali é triste.
Tenso, hein?
Olha só, em 1372 era permitido em Paris lançar água pela janela, mas só tinha que falar Gardelou antes, entendeu?
Mas não era água. Não era água. Não era só água de banho.
Dejetos líquidos, né?
Era aquela água que tava no pinico. É.
Inclusive tem um filme que chama Perfume, que logo no começo tem uma cena escabrosa, assim, que aparece os caras jogando os negócios pela janela.
Mas era um jeito educado, vai. Pelo menos...
Pelo menos avisava antes, né?
É, era polido.
Era pro cara se abaixar,
na verdade, né? Você tinha que gritar 3 vezes antes de falar, né?
É, só uma vez por dia, tinha que gritar 3.
Não, e era só à noite que era permitido. Durante o dia não podia.
Depois eu vou regravar, então, minha entrada gritando 3 vezes.
E você sabe que essa prática de gritar 3 vezes pra jogar o xixi do pinico pela janela, ele foi incorporado na nossa cultura, né? Na cultura brasileira.
Mas claro, eram os parisienses, era chique.
Sim, era coisa chique bem,
era fino, fino com PH.
Bom, mas com o passar do tempo, as principais cidades da Europa, principalmente, né? Londres, Paris, Praga, com o aumento da população, o problema do lixo e dos dejetos começou a ser realmente algo com que eles passaram a se preocupar realmente, e foi quando começou aí, em torno do século XII, XIII, que começaram a ter as primeiras leis e as primeiras preocupações com o recolhimento do lixo, com o tratamento do lixo, né?
Já utilizavam-se carroças, né, para recolher lixo.
Sim.
E tonéis, né, tonéis ou começaram a padronizar isso, porque eles imaginavam que se tu tivesse algo padronizado, seria mais fácil das pessoas começarem a separar o lixo naquela época, né? Isso no século XII ainda, né?
É, foi evoluindo aí durante toda essa primeira parte aí do séculos 12, 13 e 14, foi evoluindo essa questão, né, do recolhimento, do tratamento, e aí que começou o costume de ter tonéis, de ter recipientes,
vasilhames, né?
Vasilhames em que as pessoas colocassem ali então o lixo, enfim, muito provavelmente muito do dejeto ia para ali, né, e que esse lixo ele passasse a ser recolhido, né, em algum período do dia ou da semana, sei lá como era na época, e era levado para fora da cidade, então, isso, né?
Bruxelas, ela coletava e fazia compostagem de lixo, né? Isso desde 1560. Pouco depois da época do descobrimento do Brasil, já se fazia compostagem de lixo lá na Europa.
Em 1671, por exemplo, em Stettin, que é imagino que seja uma das cidades da Inglaterra, já se fazia esse recolhimento, o poder público, por assim dizer, era responsável por esse recolhimento e eles cobravam uma taxa.
Justo.
Dos moradores, né, pra recolher os vasilhames, então, que tinham os resíduos ali, né.
A de taxa do lixo o pessoal daqui de São Paulo entende bem.
e sabe que o primeiro lugar no mundo a utilizar, então, os vasilhames especiais para coletas de resíduos foi na Alemanha, né, a Alemanha foi, até hoje a Alemanha é o lugar assim mais desenvolvido para tratamento e separação de lixo é a Alemanha, e eles já começaram desde cedo, desde 1500. Eles já usavam, então, vasilhames especiais para separar os resíduos gerados. É. E só fazendo um adendo que o Silmar falou que os dejetos iam para esses vasilhames. Na verdade, os dejetos não iam. O que ia ali era só o resíduo mesmo, era só o resto de alimento ou mesmo outras coisas, né? Roupa que não prestava mais, coisa quebrada. Mas o dejeto mesmo humano, fezes e urina, eles já usavam fossas ou sumidouros no terreno das casas para fazer esse descarte. Já tinha as latrinas, né? Isso já era, na verdade, já era uma latrina evoluída.
Latrina é como o pessoal chique chama as patentes, é?
É, isso mesmo.
Vocês não usam essa expressão aí, ou usam aí no mais
pro Não, marketing. Na verdade a gente não usa latrina, né? A gente vai ao vaso sanitário mesmo.
Essa expressão patente vocês não conhecem?
Não, não conhecia a patente.
Vocês nunca visitaram uma patente?
A patente é um quartinho reservado fora da casa, não é isso?
Um banquinho de madeira com um buraquinho em cima. Esse buraquinho é que nem um vaso sanitário. Daí você faz ali as necessidades e depois geralmente se joga uma cinza de fogão em cima porque ela é alcalina e daí vai matar os micróbios. Porque aí tu vai ter mosca chegando ali, vai ter outros organismos.
Imagina que beleza que era usar isso aí.
Gente.
E da onde vem o nome, patente?
Aí já não sei. Ela é comumente usada aqui na nossa região, essa expressão. esse nome.
É. Mas a patente em si, ela ainda é utilizada no interior aí?
Acho que não.
Eu já vi muitas, mas assim, tipo, mais de 20 anos atrás, assim, sabe? Até porque ficou muito fácil muito barato construir um banheiro com encanamento que leva pra uma fossa séptica e tal. E além de ser barato, é muito mais prático do que ter isso que a gente acabou de falar, né? Um lugar lá com um buraco pra você sentar e fazer necessidades, né?
Eu passei 30 dias numa tribo de índio lá no Alto Xingu, e lá já tem um sanitário mesmo, uma casinha reservada com sanitário, assento e caixa d'água.
E puxa, descarga e tudo.
Normal, como se eu estivesse na minha casa, com descarga e tudo, aquelas descarguinhas de cordinha e tudo.
Só uma curiosidade, assim, né, pra fechar a Alemanha, em 1624, em Berlim, eles empregavam prostitutas pra limpeza das ruas. E o argumento dele é que elas usavam mais as ruas do que os outros cidadãos.
Conveniente. É, o cidadão não usa a rua, não, né?
Só não, prostituta. Não, mas é.
Não, as prostitutas usavam mais as ruas do que as outras.
Ah, entendi.
É. E por isso elas tinham que limpar a rua, claro, é óbvio.
Ah, é muito justo. Olha, justíssimo.
Inclusive, além das prostitutas, quem era encarregado era o carrasco, porque daí se elas não ajudassem, ele matava, entendeu?
Nossa.
Essa problemática das doenças, de lidar com o dejeto e tudo, ela só teve uma melhora significativa depois da Revolução Industrial e depois que se descobriu a questão dos micro-organismos, né?
É, porque agora o cara sabe que não pode, né? Abrir um cadáver aqui e enfiar a mão na terra lá e...
É, ou ir no banheiro e limpar a bunda com a mão e depois ir fazer comida, entendeu?
E abrir um corpo ali do lado, né? Ou fazer um procedimento cirúrgico.
O grande impulso, a grande problemática do lixo, ela só veio à tona mesmo depois da Revolução Industrial. Porque antes disso, nós tínhamos pouca coisa, nós gerávamos pouco lixo. Nós tínhamos os dejetos, nós tínhamos a aglomeração de pessoas em cidades, mas a quantidade de lixo gerado, ela não era tão substancial assim.
O problema não era o que tinha pouco lixo, devia ter bastante lixo, mas era tipo lixo o quê? Era esgoto, era roupa velha, era resto de comida, era tudo coisa que era fácil do ambiente degradar.
Um outro cadáver ali.
Né? É, gente, enterrava gente e pronto.
É,
né?
Ou queimava, né?
É. Depois da Revolução Industrial, o que acontece? A gente começa a ter resíduos seco mesmo, ou subprodutos do processo industrial, né? Que não é bem assim pra tratar, né, e dar destinação.
O resíduo sólido, né, começou a... viram, perceberam que era um problema e daí surgiram os primeiros incineradores também. Data-se de que o primeiro foi construído em Londres, né, em 1875, justamente para tentar minimizar esse problema do lixo, né, desse material sólido, material que se acumula, taca fogo, que aí, né, vai diminuir o volume desse material e vai minimizar o problema.
Mas será que esses incineradores eram mais para fogueirões ou para fornos gigantes?
Acho que para fogueiras. Até porque, naquela época, acho que o conhecimento de incineradores, de fornos, para incinerar as coisas, ele não era tão substancial quanto hoje, né? Era mais voltado para uma fogueira mesmo. Até porque, antigamente, os corpos, os cadáveres, eles eram queimados, né? Só depois que a igreja entrou nessa história que começaram a enterrar os corpos, não a queimar eles, né? Que os espíritos tinham que voltar, aquela história toda, né? Então, eles tinham que enterrar os corpos.
Isso chama-se reencarnação, Fernando. Você lembra disso?
Não.
O Fernando falou que a entrada da igreja, eu falei, foi aí que eles começaram a queimar os corpos vivos, né? Não entendi.
Mas essa questão de incinerador também só, assim, minimiza o problema, mas os subprodutos continuam entrando no sistema. O fogo, ele diminui volume, né, transforma o material. A cinza já não deve ser uma cinza tão boa assim. O material particulado, né, que vai para o ar também, sei lá, aí já, a gente já começa a pensar em poluição atmosférica. Então o problema, ele só muda de lugar. Né?
É,
tanto que isso aí se perdurou, continuou até aí metade do século XX aí, sem soluções muito, muito apropriadas. E na maioria das vezes, sempre quando algum dejeto, algum lixo, alguma coisa era gerada, o destino era o mar, rio, ou, como a gente já comentou, áreas limítrofes. Né? Eu tiro daqui da minha cidade e jogo para a cidade do vizinho.
Agora, no Brasil, né, historicamente também, a gente copiou tudo que a Europa fez de errado, né?
No Brasil, a história que conta sobre a questão do lixo no Brasil é fantástica. Eu, quando comecei a estudar para fazer essa pauta, eu fiquei, assim, apaixonada pela história do lixo no Brasil. Não fazia ideia de que era desse jeito. Porque toda a história, na verdade, o pessoal que quiser baixar aí o livro que a gente usou como base para essa parte histórica é chamado A História do Lixo. Ele está disponível na internet, é gratuito para baixar.
A gente vai colocar o link.
E assim, ele descreve com requintes, com muitos requintes, essa questão do lixo no Brasil, né? Então, a gente sabe que ele foca nas grandes cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro, né? E ele trata essa questão contando a história dos habitantes lá da cidade do Rio de Janeiro, a cidade do Johnny, né, Johnny?
É isso aí, essa história eu já conhecia.
Ainda tem algum tigreiro aí?
Eu nunca mais vi, não, cara.
Nunca mais vi? Que idade tu tem, meu Deus?
No outro, eu vi as imagens, mas que bom que não tem, né, cara? Tempos atrás eu tive nas ruínas do cais, onde chegavam os escravos, né, o tal do cais do Valongo, e conta também parte dessa história, tem umas imagens lá também, por isso que eu vi, nunca mais vi, tá vendo?
Aonde é esse cais aí no Rio?
É bem na zona portuária dali, perto da Praça Mauá, perto do Observatório Nacional.
Uhum.
É uma rua famosa, chama Barão de Tefé.
Então, a questão de como é que funcionava a questão do lixo no Rio de Janeiro, que é o que a gente usou como base, que esse livro, ele retrata, né? Então ele diz que todas as famílias do Rio, independente se eram mais pobres ou mais ricas, elas sempre tinham escravos para fazer o serviço doméstico. E aí as pessoas, como não conseguiam construir fossas nas suas casas, porque naquela região ali do Rio de Janeiro é tudo, o lençol freático é muito superficial, em função da presença do mar e de outras dos rios ali, e também das pedras, eles não conseguiam cavar para fazer fossas. Então nas casas eles guardavam vasilhames de madeira, como se fossem uns tonéis de madeira, que era preso por dois arcos de ferro, um em cima e um embaixo. E todo ele era construído de madeira, né? E aí, durante o dia, as pessoas daquela residência, elas iam colocando dentro desse tonel de madeira todos os resíduos e os dejetos produzidos pelas pessoas. No final da noite, depois da hora da Ave Maria, que era por volta das 10 horas da noite, os escravos pegavam esses tonéis e caminhavam pelas ruas do Rio de Janeiro e levavam esses tonéis até as praias do Rio de Janeiro para descartar esse lixo e esses dejetos nas praias do Rio de Janeiro, para que o mar pudesse levar esse lixo embora.
Ué, mas é o mesmo lugar onde eles colocam hoje, né?
Basicamente.
Não, mas hoje tem emissário submarino que joga mais para longe, entendeu?
E demora um pouco mais a voltar.
Isso.
E esses escravos, eles eram chamados de tigres, porque em algumas ocasiões, esses arcos de ferro que seguravam as madeiras, eles se desprendiam, né, porque eles levavam em cima da cabeça, né, esse tonel cheio de
nas costas também.
De imundice, né, ou em cima da cabeça ou nas costas. Esse tonel, ele se desfazia, esses arcos se desencontravam, e aí toda aquela imundice que eles chamam, banhava os escravos de cima a baixo, né? E aí eles tomavam muitos banhos de resíduos e lixo ao levar esse lixo pra praia.
Que simpático,
Que simpático, que nome bonito pra merda, né, Fernanda?
Pra quem não conseguiu visualizar a imagem desse tonel que você tá falando, é muito semelhante ao que a gente tem hoje, o barril de cachaça.
Então, aquele lá que o cara, ou que o pica-pau, é o pica-pau que desce.
Exatamente.
As cataratas do Niágara, é esse daí.
Olha do que ela lembrou.
Pelo menos pica-pau eu assisti.
Mas e de onde vem o nome tigre ou tigreiro? Qual a alusão disso ao animal?
Conforme esses dejetos iam escorrendo pelas frestas das tábuas, a ureia contida na urina e nos excrementos e tudo mais, ele tingia a pele dos escravos. E aí ficava com várias estrias na pele, parecendo, lembrando um tigre.
É, lembrava a pelagem do tigre, né?
É, também tem outros relatos que dizem que era porque o pessoal corria de quem carregava o dejeto como se fugisse de um animal, né? Mas, enfim, isso é revisionismo histórico e realmente não dá pra saber exatamente por que que era o nome, mas... tem muitos registros, né?
Mas interessante que esses escravos, né, eles tinham um lugar próprio para ficar na casa. Na verdade, eles não ficavam dentro da casa. Eles ficavam num lugar que era construído próximo ao muro ou próximo aos arbustos da casa, longe, fora da casa, não dentro da casa, justamente por causa do cheiro que eles exalavam. E aí esse cheiro não podia perturbar as donzelas da casa.
As donzelas.
É, só as donzelas, né, que tem nariz sensível.
Isso. Aquelas princesas que dormiam na cama e sentiam se tinha uma ervilha, né? Ninguém pegou a referência, né?
Não.
Eu peguei.
A princesa e a ervilha, gente.
Não, fora que essas princesas, né, os dejetos delas eram cor-de-rosa e tinham glitter.
Ah, e eram cheirosos, né?
Tem mais uma curiosidade interessante que em 1876, o Rio contratou uma firma que era de uma pessoa chamada Aleixo Gari. E foi por isso que até hoje a gente chama as pessoas que trabalham, principalmente o pessoal que trabalha valendo rua, né, de gari.
Então não é Aleixo Gari, é Aleixo Gari.
Aleixo Gari.
É, eu só consegui ler Gary.
Gary.
É, Gary, mas no português, né? A gente chama de gari.
A portuguesada virou gari.
Virou gari que virou gari, é, depois.
Exatamente. Bom, mas seguindo a nossa história, a coisa é que a reviravolta, né, que a humanidade passou... para a problemática do lixo foi realmente no século XX, depois do término da Segunda Guerra Mundial, né? Que a gente já passou a ter a possibilidade muito forte, já existia isso antes, mas muito forte depois, da industrialização do petróleo como sendo um produto não energético, né? Que aí surgiu o uso em massa do plástico, o uso em massa de muitas coisas, e que a gente passou a ter realmente descarte de coisas... de resíduos sólidos, como, por exemplo, realmente equipamentos que a gente não utilizava mais passaram a ser descartados. De máquina de lavar, a TV, a carro, uma série de coisas, né?
A potinho de margarina.
É, tudo passou a ser descartado, né? E lixo realmente... digamos assim, que vai demorar um tempão para ser degradado pela natureza, né?
Lá pelos na década de 20 e 30, durante a Grande Depressão, as empresas produziam muito, né, para aumentar o consumo, para girar mercado e tal, e isso, nessa época aí também começou a produção em massa, né, de produtos para serem comprados, para serem utilizados e tal. Depois, ao término da Segunda Grande Guerra, isso aí se implementou ainda mais. Até chegar nos dias de hoje, em que, como a gente já comentou no início do cast, de que muitos produtos são feitos para serem trocados.
É.
São feitos para dar problema, ou são feitos para a vida útil, ou a vida do desejo deles, sei lá que nome se dá a isso. Eles são muito efêmeros.
Sim,
né?
E aliado a isso, a gente teve muitas coisas, né, durante a década de 70 e 80, que também ajudaram a um despertar maior por parte da população. A questão da camada de ozônio, a questão do aquecimento global e tudo mais, né?
É, tem uma curiosidade, eu nem sei se vocês sabem disso, mas antigamente falavam que os casamentos tinham a crise dos 7 anos, e ela se dava muito pelo lance dos objetos da casa, os eletrodomésticos, as coisas começarem a se deteriorar depois de 7 anos.
Aí, Fernanda, tá explicado.
Então você imagina.
Pois é, a gente teve a crise dos 7 e depois a crise dos 14. Deve ser por isso.
Exatamente.
7 mais 7, né?
Hoje é de ano em ano, né? Porque o iPhone tem que trocar todo ano, né?
Não, e fora isso, né? Máquina de lavar, geladeira, fogão, todos esses eletrodomésticos, você comprava quando casava.
E nunca
depois
mais,
de 7 anos, eles estavam todos se degradando. Tubulação, tudo começava a se degradar. Então essa crise dos 7 anos era meio que por conta disso. Hoje em dia a gente tem, imagina, as crises têm que ser muito menores, né? Porque...
obsolescência programada, que não é nada mais, nada menos do que colocar validade nas coisas que são feitas, né? Nos produtos industrializados.
É produção de um produto já com a vida útil definida.
O mais importante é que a Cenotar é que essa vida útil ela vai de encontro à necessidade do fabricante e não do consumidor, né?
A necessidade de produzir um modelo novo ou de vender mais?
De vender mais. Produzir um modelo novo é só uma reação a querer vender mais, né?
É, na verdade, é a necessidade de criar uma demanda para que a pessoa não queira mais o produto dela e que o dela já fique muito defasado.
É, mas é que assim, a obsolescência programada, a expressão, ela surgiu antes de ter, vamos dizer assim, o que nós temos hoje em dia que se gera a necessidade com modelos novos. É, ela era mais ligada a colocar validade mesmo nas coisas. Por exemplo, a obsolescência programada surgiu por causa das lâmpadas incandescentes. Que antigamente tinha a lâmpada e a lâmpada durava, sei lá, 10 anos.
E aí algumas indústrias, eles se juntaram e estabeleceram. Não, vamos fazer lâmpadas que durem...
A lâmpada vai durar um ano.
Um ano.
É.
Para forçar o consumidor a adquirir um novo produto, a nova lâmpada.
E foi assim, deliberadamente que eles fizeram, que eles instituíram isso, entendeu? A lâmpada não vai mais durar 10 anos. A lâmpada vai durar um ano.
Sim.
Entendeu? É.
Numa situação em que se visava... incentivar o mercado baseado na produção de série e em consumo, né, para fazer, fomentar a produção ainda mais das indústrias.
Me veio à mente aqui a situação da lâmpada que tem num quartel de bombeiros em Boston, sei lá, algum lugar nos Estados Unidos, uma lâmpada que nunca apaga.
É, ela nunca apagou, a lâmpada tem mais de 100 anos e a lâmpada nunca queimou, tá ligada lá.
Ah, eu já ouvi falar.
É. Avisa esse pessoal aí dessa obsolescência programada aí.
É, hoje em dia, inclusive, eu vi esse documentário, a lâmpada tá lá acesa, ela acende bem fraquinho, né, não é uma luz muito forte assim. Mas ela tá ligada lá, filamento não estourou.
Tá bom.
Toma essa.
E hoje em dia é até proibido, falando de lâmpada, não pode-se mais vender lâmpada incandescente, por exemplo, né?
É, as de 60 watts, elas vão terminar, por lei, a fabricação dentro de pouco tempo, questão de meses aí, né? É proibido fabricar daqui pra frente. Que bom, né? Menos mal.
Eu acho que não. Eu acho que é ruim. Eu acho que forçar as pessoas a adotarem as lâmpadas fluorescentes é mais pra você ter, pra dar, fazer a indústria ter lucro do que qualquer outra coisa.
É igual essa padronização maluca das tomadas brasileiras.
Isso, né? Aí também foi outro golpe pra alguém ganhar dinheiro, entendeu?
Alguém levou.
E a mesma coisa são as lâmpadas fluorescentes. Porque assim, ó, não faz diferença, cara.
Não faz mesmo, não. Lâmpada não faz diferença assim no consumo. Não
muito
faz.
Muito pouca diferença.
A menos que você tenha uma mansão...
É muito pouca a diferença, cara, muito pouca.
Mas isso, mesmo sendo a grande propaganda da lâmpada fluorescente, a propaganda que eles fazem é que ela é mega econômica, mesmo assim não dá diferença.
Não é. Mas é isso que eu tô te falando, cara. Quanto tempo por dia você deixa a porcaria da lâmpada ligada? 2 horas? 3 horas?
É, exatamente.
Entendeu?
Que um casal como eu tenho aqui em casa, tipo, nós dois trabalhamos e fica tudo o dia inteiro apagado. Que diferença vai fazer a lâmpada incandescente ou a fluorescente?
Ah, você vai dar R$1 de diferença no final da conta lá.
No fim das contas, eu pago a iluminação pública mais cara do que pagaria na minha casa de lâmpada e a lâmpada lá fora é de sódio.
É, exatamente. Olha só, uma coisa que vocês têm que ter noção é o seguinte... A tarifa de eletricidade, ela não é determinada pelo quanto você consome, e sim pelo quanto o governo ou as fornecedoras de energia têm que arrecadar. A tarifa não tem nada a ver com
gerar,
quanto você consome, cara. Se você consumir menos, você vai pagar mais daqui a pouco, porque a tarifa vai continuar aumentando, porque eles têm que aumentar a arrecadação, cara. Entende? Se todo mundo deixar de consumir, que foi o que aconteceu em São Paulo? Não foi isso que aconteceu em São Paulo? Me ajudem aí quem mora aí.
Sim, sim. O governo reclamou porque estava tendo economia nessa crise hídrica toda.
É, aconteceu com a água. Todo mundo economizou, todo mundo economizando. Aí eles subiram a tarifa, cara.
Mas, gente, isso é óbvio, né? É óbvio isso. Você distribui água, quanto mais você distribui, maior vai ser o lucro da tua empresa. Isso vale para qualquer produto. Para a luz também é assim.
Então, não é o quanto que a gente consome, é o quanto que eles precisam.
Justamente.
Exatamente. Não é o quanto a gente consome, é o quanto eles precisam arrecadar.
Entretanto, essa questão da energia elétrica, sou muito mais radical. Eu acho que tem que economizar, sim. Acho que tem que usar a lâmpada daquela que gasta menos energia, sim. Acho que tem que sair do cômodo e apagar a luz, sim.
Eu não discordo disso aí, não, Fernanda. Eu tô dizendo que, assim, às vezes as questões, elas são mais complexas do que a gente tem controle no primeiro momento. Não, não é que, que seja errado economizar energia ou trocar uma lâmpada, entendeu? Acho até que é certo. Mas se a gente for analisar a fundo, não é apagar a luz ou trocar a lâmpada fluorescente pela incandescente que vai diminuir tanto assim o consumo, porque daqui a pouco os caras aumentam a conta porque tá todo mundo economizando. Ah, tá, mas aí não dá, porque a gente tá arrecadando menos do que precisa.
Então é mais ou menos o que foi falado no cast sobre água, até vocês estavam nele. A maior parte do consumo não é a população, são as indústrias.
É indústria.
A população não vai fazer aquela grande diferença que é pintado por aí. O grande consumo está nas indústrias. É mais ou menos isso também.
A galera fica nessa de economizar e tudo mais, e as indústrias não estão fazendo a mesma coisa. Infelizmente, a gente paga o passo.
Pera aí rapidinho que eu vou ligar o ar-condicionado, que esse papo deu até calor.
Em processos naturais, nós não temos a produção de lixo. No campo, lá com as vaquinhas, a gente não produz lixo. As árvores, elas não produzem lixo. As flores, elas não produzem lixo. A natureza em si, ela não produz lixo. Quem produz lixo são os seres humanos, não os seres vivos. Os seres vivos também não produzem lixo. Eles não produzem resíduos sólidos. Eles produzem dejetos, né, fezes e urina, e restos da alimentação que eles não consumiram.
Que serão mineralizados, e aí entra a ciclagem de nutrientes, todo mundo feliz e contente.
Isso, que entra lá no ciclo. Nos ciclos biogeoquímicos da natureza. E tudo vai ser reutilizado novamente pelas plantas, pelos animais, pelos fungos e assim por diante, né?
E daqui a quanto tempo isso aí vira petróleo pra gente ganhar
dinheiro? Vai demorar. Bilhões de anos.
Vamos começar a cultivar agora, né, zooplâncton pra colher petróleo.
Né? Mas sabe que tinha um projeto que o pessoal queria capturar o carbono do ar e injetar no solo? Vocês já ouviram falar disso?
Já ouvi falar de postos de exploração de xisto e de petróleo mesmo, subterrâneo, que o pessoal queria bombear
isso.
CO2 da atmosfera e jogar lá embaixo.
O grande dilema é que o lixo mesmo, lixo que conta, ele é produto de processo industrial e da transformação que a gente imprime ao ambiente, né?
Isso.
E a gente acredita, né, pelos cálculos que são feitos, que a gente produz aproximadamente, né, uma média de 1,5 kg de resíduos de lixo por dia, né? E dá uma média em torno de 350 a 400 quilos por ano. Então, multiplica esse valor de 400 quilos, mais ou menos, uma média, né, de 400 quilos ano pela população mundial, você vai saber a quantidade de lixo que se produz num ano no mundo todo.
Mas nós estamos falando de adultos ou de bebês ou velhos ou pessoas idosas que usam fraldas? Porque se botar o bebê na equação aí, danou-se tudo, hein?
Vai fundo, Werther. Vai fundo, Werther. Termina a piada.
Não, eu tô falando. Olha, caca. Quem faz caca é criança, rapaz. Que a gente tem que trocar 6-8 vezes por dia a fralda dessas crianças que só come, dorme e caga, bicho.
E a fralda do bebê gigante troca a cada quanto tempo?
Não acredito que falaram.
Tá, cara. Aí a referência.
Eu fiquei bem quietinho. Assim.
Olha, nem passou pela cabeça isso. Só como é que vocês são maldosos.
Não, essa tinha que falar, senão, coitado do Marcelo.
Como eu tinha comentado antes, o lixo, então, ele é subproduto das nossas atividades entrópicas, né? Ou seja, as transformações que a gente imprime as matérias através dos nossos processos industriais. Já que a Fernanda também comentou, né, que não, na natureza convencional não tem lixo. As coisas se biodegradam de forma natural, né?
Mas no mundo de hoje nós temos lixo, nós podemos classificá-lo de acordo com a origem, conforme o tipo de resíduo gerado, a composição química e ainda a periculosidade que ele vai ter sobre nós humanos, né? Então, dependendo do tipo que ele é, a gente pode classificar ele, né? Como, por exemplo, os resíduos sólidos urbanos, que é todo aquele resíduo, aquele conjunto de resíduos gerados nas cidades e que são coletados geralmente pelo serviço serviço público domiciliar, né? Aquele lixo de varrição, o lixo comercial, o lixo que a gente gera nas nossas casas e também, em alguns casos, os entulhos também. Esses entulhos de demolição ou mesmo de reforma de imóveis, né? Dentro desse lixo sólido urbano, nós temos o lixo domiciliar, que é aquele basicamente gerado dentro da nossa casa, que aí vem toda a parte de resto de comida, papel higiênico, plástico, papel, vidro. Parte desse lixo pode ser reciclado, deve ser reciclado.
É a importância da separação, né?
Isso. E a outra parte seria interessante se fosse compostada, principalmente a parte orgânica.
Mais importante do que a separação, Silmar, é a destinação correta. Porque a gente tem em muitas cidades, né, pelo menos aqui no Rio, tem muitas cidades um programa de coleta seletiva. Mas eles, o que adianta você separar o lixo, você mesmo em casa, na sua casa? Como eu faço? Eu continuo fazendo. Eu separo o lixo de banheiro, do lixo seco e do lixo úmido, só. Na cozinha, por exemplo. E quando vai pro caminhão, o coletor recolhe e joga tudo junto. E aí leva tudo para um aterro sanitário.
Mas aí não tem coleta seletiva aí no caso
tem,
de vocês?
Tem coleta seletiva, mas a coleta seletiva no âmbito nacional ela não é obrigatória. Então as cidades fazem isso para se promover. E não passa regularmente. Então você gera, como a Fernanda falou, você gera lixo todo dia.
É, aqui no nosso caso eu não tenho tanta certeza quanto a destinação, mas... É, existe a coleta seletiva, né, Fernanda? E também o estímulo à separação, né?
É, nós aqui na nossa cidade, é uma cidade pequena, dá o quê? 200 mil habitantes. E aqui a gente tem um programa também, né, que é a prefeitura que implantou, que tem os containers para receber o lixo orgânico, que ele tem a cor verde, e tem o container de lixo reciclável, que ele tem a cor laranja do SciCast.
Inclusive, vou sair pintando o símbolo do SciCast nesses containers.
E aí, o lixo orgânico, ele é recolhido todo dia. E o lixo reciclável, por incrível que pareça, ele é recolhido a cada 2 dias. E os containers ficam cheios de lixo reciclável. Eles ficam mais cheios, talvez porque o recolhimento é com menor frequência, né? Mas eles, logo quando implantaram esse sistema, a prefeitura só colocou os containers de lixo orgânico. E o pessoal ligava na prefeitura reclamando, cadê o container do lixo inorgânico, do lixo reciclável?
Reciclável.
Porque a gente precisa, a gente recicla, a gente separa o lixo e a gente quer colocar ele num container separado.
Até mesmo pro catador.
Isso, e aí a prefeitura teve que se virar nos 30, conseguir container de uma cor diferente para colocar do lado desse container verde, que é para você depositar o lixo que é reciclável. E aí quem passa a recolher esse lixo não é o mesmo caminhão, é um outro caminhão, e é o caminhão das cooperativas de reciclagem. Então eles coletam todo esse lixo que é reciclado, que é separado nas casas, e aí eles levam para essas cooperativas para fazer a reciclagem.
Fazer triagem, na verdade.
Triagem, né? E a reciclagem do que é possível, né?
Eu acho que nessas cooperativas aqui de Chapecó é feita só a triagem, né? Depois que eles separam, eles mandam para as plantas, né? Para os lugares onde eles realmente se reciclam, né? Porque cada tipo de plástico, cada tipo de vidro, tudo, cada um tem um tratamento diferente para reciclar, né?
É, aqui em São Roque é assim também. A cidade tem 90 mil habitantes, não é tão grande, é bem pequenininha também. Mas aqui tem coleta, passa um ônibus, da mesma forma que o ônibus, ó. Passa o caminhão de lixo um dia sim, um dia não. E um dia é reciclável e um dia não. Então a gente tem esse fluxo bem, bem bacana na cidade.
Mas tem alguns tipos de lixo que não podem ser reciclados de forma alguma, né? Como é o caso do lixo hospitalar e de alguns resíduos agrícolas. Né?
E medicamento vencido também não, né?
O medicamento não pode nem ser descartado no lixo comum, né?
É, e nem na pia, né? A água abaixo, né? Pega e joga o
joga no vaso.
O medicamento no vaso ou então na pia, isso também não pode acontecer, porque eles vão só fortificar as bactérias, né? Então o medicamento vencido, ele tem que ser, tanto é que agora nas farmácias a gente já tem aqui em Chapecó, eu acho que em todo o país, né? Você já tem o lugar para fazer a destinação adequada do medicamento que é vencido. Então, tu chega lá, tem um lugar para colocar o medicamento que é líquido, que é numa parte do container, e o medicamento que é sólido, que é em forma de comprimido, na outra parte do container.
Isso aí tudo provavelmente tem a mesma destinação do lixo hospitalar, que é incinerar, né? Assim como algumas embalagens de defensivos agrícolas e outros produtos que não podem ser reciclados, que devem ser ou incinerados ou decompostos, né? Como restos orgânicos da agricultura.
Pois é, se não forem, a gente tem um ambiente propício para as tartarugas ninjas, né?
É, exatamente.
E o alligator também. Você lembra do alligator, Simara? É da tua época, hein?
Também, também.
E o resíduo industrial?
Pois é, o resíduo industrial tem muito que as indústrias, elas tecnicamente, ou pela legislação, deveriam ser responsáveis pelos próprios efluentes, né?
Mas o que você quer dizer com resíduo industrial, propriamente?
Todo o subproduto do que a empresa está fabricando, do que a empresa está processando. Por exemplo, a água que é usada no resfriamento de caldeira, ou seja lá o que for, ela não pode ser descartada no meio ambiente quente, por exemplo. Cinza, lodo, óleo, plástico, papel, borracha de desgaste.
Lodo é resíduo perigoso.
É, exatamente.
Mas aí o lodo ele vai para aterro sanitário, né?
Vocês acreditam que até o lodo que sai da estação de tratamento de água, ele tem que ser encaminhado para um aterro sanitário? Porque
sim,
ele vai ter metais pesados, vai ter coisas ali dentro que fazem mal pro meio ambiente, né? Que vai ter um impacto no meio ambiente onde você lançar.
Metal pesado, tem como ser processado de resíduo?
Cara, tem. Eu já vi acontecendo, mas é caro, muito caro. Fica economicamente inviável.
Inviável pra quem?
É, pra quem é dono do resíduo.
Ah, mas aí é que tá, pô. Isso que eu acho errado, sabe? Se a empresa tá produzindo esse resíduo, então ela tem que repassar esse valor que vai custar pra tirar o metal pesado do resíduo dela, ela tem que repassar esse custo pro produto que ela tá vendendo.
Às vezes também acontece da multa que ela recebe pelo não tratamento desse resíduo ser mais barato do que ela for fazer o tratamento. Eu já vi muito disso acontecer. Então é preferível para ela pagar a multa do que montar um tratamento. Pelo menos a parte inicial, né?
Vocês me corrijam aí, mas por exemplo, em corpos hídricos a gente tem a Conama. Existem resoluções da Conama que elas classificam os corpos hídricos, né? Contato primário, secundário, o que é água salgada, água salobra, água doce, e assim, águas de efluentes. E aí, quando você pega na resolução que diz lá que o efluente ele pode ter até tantos de cromo, de cádmio, então assim, né, dos metais.
É o valor máximo permitido, né?
É, mas se você... Não, eu sei, mas assim, só para responder o que o Silmar comentou, se você já tem na resolução, mesmo que seja pouco, mas ela já tolera alguma coisa...
É, mas aí é que tá, essa legislação ela foi feita em benefício das indústrias, não em benefício da população ou do meio ambiente, né?
E outra coisa importante, que quando esse limite máximo permitido, ele já não está mais dentro das condições de lançamento de algum efluente ou mesmo do descarte de qualquer resíduo, o que que se faz hoje? Muda-se a lei. Aumenta-se o valor máximo permitido.
É.
Muda-se tudo. Por quê? Porque é muito mais fácil mudar o que está escrito do que mudar atitudes, do que gastar mais para você tratar e tirar mais coisas daquele resíduo. É o que se fez com o Código Florestal. Muda-se a lei.
Recentemente, na verdade não tão recentemente, Silmar, você estava perguntando a respeito dos metais e tal, do tratamento. Também tem outro caso muito famoso. A era uma empresa que beneficiava minério. A zona onde eu trabalhei até pouco tempo atrás, que eu citei, ela era a parte de exportação e escoamento de minério de ferro. Vinha de Minas, né, de trem, aí joga no porto e do porto vai embora. E tinha uma empresa como a Vale, né, só que é uma outra empresa, Engá, que ela beneficiava esse minério e tudo mais. Esses caras quebraram, não sei bem por que eles quebraram e tal, mas eles deixaram um rejeito de terra contaminada com metais pesados, que antes de eu trabalhar no Senai, o próprio Senai trabalhou lá, fez monitoramento lá e tudo mais, e a gente tinha visto que os lençóis, toda a área da região é fortemente contaminada, né, por metais pesados, manguezal, enfim, é a região da Baía de Sepetiba. É só procurar na internet aí e vocês vão ver tudo relacionado. E essa empresa saiu fora e deixou esse rejeito lá, cara. É pra você ter ideia de como o pessoal falava que não tem contaminação, nunca tem. Quando eu cheguei lá pra trabalhar nessa área, o pessoal falava que não era não. Só que pra você parar pra pensar que quando tava calor, a terra ficava branca, branca, branca,
nossa,
branca.
Nossa, que horror.
E quando chovia, tava frio, o tempo não precisava, fechava, né? Esfriava, a terra ficava marrom, mas um marrom forte. Era isso mesmo que eu tô falando, a terra mudava de cor, sabe? E não cresce mato em cima. Aí eles, uma outra empresa comprou essa área pra fazer o beneficiamento, o tratamento, o pseudotratamento desse resíduo. Aí você pergunta, então o que eles fizeram? Beneficiaram a terra? Não, pelo contrário. Eles cavaram uma cova, o que eles chamam de cova, fizeram um isolamento com uma manta que aqui no Rio eu só conheço o nome pela marca. Ela é igual manta de TNT, sabe? Que é de tecidos, não tecidos. Ela parece muito aquilo, mas ela é resistente contra líquidos, assim. Tem umas especificações. Esses caras revestiram essa cova com essa manta e jogaram essa terra contaminada lá dentro, cobriram com terra boa e tá tudo resolvido. Hoje a área continua sem crescer, nada em cima, só que já não muda mais de cor e aquela montanha enorme, que era um passivo ambiental de anos e anos, décadas, sumiu. Simples assim. É assim que eles tratam hoje.
Tira da frente do olho,
é,
né?
É assim que se trata também os antigos lixões, né? Aqui na nossa cidade nós tínhamos um problema bem sério, que era um lixão que era depositado às margens, na verdade, na barranca de um rio que passa, que corta o centro da cidade. E esse rio, ele é afluente do rio Uruguai. Tanto é que embalagens de saquinho de leite, antigamente se usava saquinho de leite, né? Foram encontradas lá na Bacia do Plata, na Argentina, esses saquinhos de leite que eram produzidos aqui em Chapecó, um laticínio aqui da região, daqui da cidade de Chapecó. Porque eles eram depositados, então não se tinha separação do lixo. Tudo isso ia para essa região, que era ali nas margens desse rio. E aí chegou um momento que o prefeito falou assim, não vamos mais depositar o lixo lá. Vamos criar um aterro sanitário que vai durar milhões de anos. Né? Ele não sabia que aterro sanitário tem uma vida útil, eu acho. E aí o que ele fez com aquele lixo? Ele pegava fogo no verão, geralmente, e aí ficava uma fumaceira em cima da cidade, era horrível. Aí eles resolveram fazer o tratamento daquele lugar. Qual foi o tratamento? Simplesmente cobriram tudo com uma manta de PAD, jogaram terra por cima e plantaram algumas árvores. O lixo todinho continua lá, sem respiro, para sair gás metano. O churume continua escorrendo para dentro do rio, contaminando a água subterrânea daquela região. E por cima tá tudo bonitinho, com a árvore, com graminha, tudo bonitinho. Agora por baixo...
É, mas ninguém tá vendo, né?
Então é um aterro controlado que foi feito, né?
Não. Na verdade, simplesmente foi... O lixo foi empacotado e foi deixado lá. Na verdade, nem foi empacotado. Ele foi coberto.
Mas o chorume não vai para o lençol normalmente. É o gás metano.
Isso, o gás metano.
Pode ser utilizado.
Isso. E nesse caso, não tem saída para o metano e não tem coleta do chorume, né? Porque eles não têm como... Eles não tinham como revestir a parte de baixo. Eles não tinham como levantar todo o lixo e colocar uma manta por baixo. Então, eles simplesmente cobriram.
A história do Morro do Bumba, aqui em Niterói, no Rio de Janeiro, também foi bem semelhante. Era um lixão, cobriram,
uhum.
E a prefeitura deixou o pessoal construir casa, exato. Aí deslizou, deu um problemão todo.
É, um monte de gente morreu, né?
Bastante gente morreu.
É, mas enquanto não tá dando errado, deixa, né?
Não é na minha gestão, né? É mais ou menos por aí.
É a minha gestão só de 4 anos.
Isso aí eu vou te falar, viu? É um problema gigantesco. Enquanto a gente tem pessoas a serviço público que pensam pra 4 anos só, vai ficar complicado pra gente tentar resolver a longo prazo essas coisas, né?
O plástico, como ele foi falado já no que é só petróleo, né? Ele é feito de petróleo e é uma matéria rica em carbono. Como ele geralmente, o processo de reciclagem dele, primeiro ele é separado pela densidade, né? Pelos vários tipos de... Cada tipo de plástico, polipropileno, nylon, acrílico, tem uma densidade diferente. Então isso daí já é... Nas próprias unidades de coleta seletiva... Eles são separados lá, pela densidade. E, normalmente, esse plástico ele pode ser reciclado por aquecimento, só aquece ele, chega no ponto de fusão e é feito novo plástico. Mas ele também pode ser por processo químico, que aí já, ele já pode gerar outros produtos.
Mas aí seria uma torre de destilação fracionada mesmo?
Tem vários processos, no caso, né? Tem processo de hidrogenação, gaseificação, quimólise. Então, são vários processos, assim...
Você que... não falou da pirólise.
Aí,
sem piadinhas.
Então, são vários processos, né? Não necessariamente uma torre de destilação.
Mas dá, por exemplo, para reciclar vários tipos de plástico juntos? Ou realmente realmente tem que separar cada um deles.
O recomendado é separar.
Vai facilitar, mas você jogar tudo, todo um monte de plástico, um monte de densidade diferente.
Só, aí você conseguiria, no máximo, aquecer e fundir todos eles. Aí entrar para o outro processo mais químico mesmo já não é recomendado. A gente estaria trabalhando um processo basicamente físico. Seria uma reutilização, né? Como a gente já citou. Para um processo mais químico, o ideal é separar. Separa ele e pela densidade você vai reciclando e vendo qual tipo de plástico. Mas o ideal é separar.
E basicamente o que você faz com o plástico é separar por densidade, então. Aquece, ele derrete, ele é mesclado, por assim dizer. Todas aquelas peças viram uma matéria-prima que é usada para fazer outras coisas. Se for um polipropileno, por exemplo, que é usado para fazer embalagem, no final do processo eles vão virar novas embalagens.
Isso, basicamente sim. Mas aí, no processo químico, a gente consegue separar ele para voltar a ser, por exemplo, gases e outros tipos de resina, para aí começar da matéria, vou dizer da matéria-prima, né, mas de uma parte mais à frente. Ele não precisa ser... O plástico não precisa virar plástico, ele pode ser voltar ao que ele era um pouco antes, um pouco depois do que ele veio do petróleo, vamos dizer assim.
Você pode reverter o processo, no caso.
Sim, sim, mas perfeitamente. Ele não precisa se transformar no plástico como a gente conhece. Ele reverte o processo, ele vira gases e resinas.
O plástico é realmente o resíduo sólido mais difícil de ser reciclado ou tem coisa pior?
Eu sei do gesso, cara. O gesso também é um bocado complicado de ser reciclado. Eu acho que nem recicla.
Gesso? De forro de gesso que a gente usa?
É. Eu nem sabia que reciclavam isso.
É, eu acho que não recicla, pra ser sincero. Porque depois que ele é transformado naquelas plagas, né, de fazer os rebaixamentos e tal, ou até mesmo o resíduo de gesso, de embolso de gesso, ele não é reaproveitado. Não tem como jogar água e ele amolecer de novo, né?
Isso aí, muito provavelmente, é descartado como lixo de construção e vai tudo pro aterro junto com...
Isso, resíduo de construção civil.
É.
Gente, então fica a dica aí. Chega de arquitetura neoclássica, tá?
E quadradinho.
E o vidro? E o vidro, gente? O que vocês me dizem da reciclagem do vidro?
Acho que o vidro é um dos mais fáceis, né?
Derrete ou faz de novo, né?
Isso aí.
Sim, só... E por que fica tanta garrafinha aí, essas garrafinhas de cerveja aí que o pessoal não recolhe, vai tudo pros lixão? Que não tem valor isso?
Pelo que eu tô percebendo aí, o grande problema da reciclagem é a energia que você gasta no processo, né?
A energia e a água, né?
Na minha opinião, o grande problema da reciclagem é você conseguir separar os resíduos de fato. Porque isso demanda mão de obra, demanda espaço físico para dispor os resíduos para serem triados.
Não, eu digo superando a questão da triagem, né? Se você consegue ter uma separação do lixo, claro que isso também está embutido aí no processo, né? Mas durante o processo de reciclagem mesmo, quimicamente, fisicamente falando, o grande dispêndio aí é a quantidade de energia que você precisa usar para tornar a fundir esse material, né?
É outra situação que deixa a reciclagem um bocado inviável em alguns aspectos, né? Para quem precisa reciclar ou quer reciclar.
É, mas isso hoje, né? Porque assim, a matéria-prima ainda é de fácil obtenção. O dia que essas jazidas ou os depósitos ficarem mais caros, o custo, né, de se extrair for maior, talvez as pessoas olhem com bons olhos para reciclagem.
É, daí, quem sabe, a gente começa a escavar os lixões para buscar
reciclar lixo, é.
O que a gente enterrou, né? Todo material ele tem um limite de vezes que ele pode ser reciclado, né?
Com exceção do vidro, né?
Com exceção do vidro.
O vidro ele pode ser reciclado infinitas vezes. E um quilo de vidro sempre vai dar origem a exatamente um quilo de vidro reciclável.
O metal também, dependendo do metal, eu acho que ele também é 100% reciclado assim infinitamente. Dependendo do tipo de metal também. Porque ligas e coisas desse tipo já é outra história. Talvez eu diria que alguns metais e o vidro. Os dois poderiam ser considerados recicláveis infinitamente.
Tem algumas curiosidades. As latas de alumínio podem ser recicladas infinitamente. O papel ele pode ser aproveitado de 5 a 7 vezes, dependendo do laboratório que está fazendo a reciclagem. O cobre e o aço podem ser reciclados de várias vezes, sem perder a qualidade, mas também depende do custo que a pessoa quer atingir, né? O papelão pode ser reciclado até 7 vezes. O vidro é infinitas vezes. As garrafas PET podem ser recicladas até 5 vezes. E é isso aí. Esses são os materiais mais comuns, na verdade, né?
Elcio, mas você citou as latas de alumínio. O Brasil é referência nessa área aí. Pelo menos nessa área ele é referência.
98,3% das latas de alumínio são recicladas no Brasil.
É, precisa tomar muita cerveja para poder ajudar o povo. É.
Mas 2% delas ainda vão para ou lixões ou vazadouros, que são chamados os lixões a céu aberto, né?
Isso eu acho que dá para jogar completamente a culpa na população, nos consumidores, né? Porque aí é o cara que realmente não... Ele toma a cerveja em casa e coloca no lixo orgânico, né?
É.
Ou então tá andando de carro, joga...
É, a falta de educação é um absurdo. Porque se tanta é reciclada, quer dizer que o processo industrial ele tá completamente adaptado, né? E tanto economicamente quanto a cadeia mesmo de coleta e destinação tá completamente adaptado.
Sim, e gasta-se uma energia terrível na produção de alumínio, né?
Sim, é, porque a produção do alumínio ela é um processo industrial muito, muito complexo, né?
Muito custoso, gasta muita energia elétrica.
Começa
também,
com, né, a bauxita, porque existe um processo de eletrólise na bauxita. Um negócio é meio... Não é fácil, não, assim. É bem... Até tinha um amigo que trabalhou com isso. Ele trabalhou numa mina de extração de bauxita lá no Pará. Ele me falou disso uma época, mas eu também não lembro exatamente.
Talvez
como
isso
é que é
também feito. Tenha impulsionado bastante a questão da reciclagem do alumínio aqui no Brasil, né?
Exatamente.
O custo diminui bastante.
É, eu acho que não é nem pelo custo da diminuição da produção, e sim pelo quanto que se ganha na venda do alumínio amassado, né, para reciclagem. Porque a gente sabe que quando se vende as latinhas, né, as pessoas que catam latinhas, que separam esse resíduo, essas latinhas, elas vendem para alguém. E toda vez que elas vendem, elas vão ganhar um dinheiro com isso.
Sim, e hoje elas ganham um bom dinheiro com isso, né?
Justamente, não é um bom dinheiro, mas elas...
Ganham muito mais do que de outros materiais, né?
Então, o que a gente acaba não reciclando, hoje a gente acaba jogando ainda em lixões. Ou em lixões, ou ainda em aterros sanitários, ou em alguns casos em aterros controlados. A gente sabe ainda que a maioria dos lugares que a gente faz a disposição do lixo no Brasil ainda é conhecido como lixões ou vazadouros a céu aberto, que é aquele lugar que é um terreno onde os caminhões vão lá, depositam o lixo nesse lugar. E ali junto você encontra pessoas que vão se alimentar desse lixo, animais que vão se alimentar desse lixo, e ainda outras pessoas que vão catar a parte que pode ser reciclada, que pode ser separada, e vender para conseguir algum dinheiro com todo esse lixo que vai para esse lugar. Em alguns lugares, né, em algumas cidades, nós temos os lixões não são mais utilizados, então nós temos os aterros sanitários, que eles, na verdade, os aterros controlados, que são, na verdade, um lixão onde você simplesmente cobre essa montanha de lixo com uma camada de terra para que você não tenha proliferação de animais, de vetores de doença. E em outros casos ainda nós temos os aterros sanitários, que são aqueles onde realmente você tem todo um controle do gás que é gerado desse... Na verdade, o aterro sanitário ocorre o quê? Um envelopamento do lixo. Então existe todo um tratamento na parte de baixo, onde esse lixo vai ser depositado no solo, geralmente com uma membrana que não é permeável, e são feitos canaletas para que o churume desse lixo escorra e vá para um sistema de canalização e seja tratado também. Depois que o lixo está todo então compactado nessa célula, ocorre também a retirada não, né, mas você instala um sistema para que ocorra a saída, ou a, não é bem a evaporação, mas a saída
liberação,
mesmo.
Liberação, né? Liberação.
A liberação, isso mesmo, dos gases, que geralmente é o metano, e muitas vezes esse gás, ele pode ser canalizado e pode ser ele pode gerar energia, porque o metano, ele é altamente combustível, né? Ele tem um poder de poluição muito maior que o gás carbônico e um poder energético também muito grande. Então, existem alguns aterros sanitários no Brasil que usam essa energia, esse metano, transforma esse metano em energia, até para tocar plantas do próprio aterro sanitário, da própria separação do lixo ali dentro do aterro sanitário.
Só uma curiosidade, não sei quantos de vocês já tiveram oportunidade de passar perto, já está dentro de um aterro controlado. os que não utilizam, não canalizam o metano para queimar como biogás e tudo mais, eles acabam queimando e transformando em CO2, porque...
Faz uma queima natural mesmo, né? Como se fosse uma chaminé. Exato. Mesmo, com fogo.
Vai um cara ali e acende mesmo, assim, na ponta do cano para poder transformar o metano em CO2 mesmo para poluir menos, né? Vamos dizer assim.
É, porque o metano, ele é 21 vezes mais poluente que o gás carbônico, né? Então, se você queimar o metano e transformar ele em gás carbônico, ele vai poluir 21 vezes menos. Tanto é que toda aquela questão dos créditos de carbono que era moda um tempo atrás, era de se você vender o metano, você vendia metano, você ganhava 21 vezes mais do que vender gás carbônico. Então era muito mais viável vender metano, né? E o metano também é aquilo que sai junto lá no... Quando a gente solta pum, a gente também solta metano, tá?
A gente não, vocês.
Que maldade.
É, eu também não libero essas coisas, né? E só um dado importante com relação ao destino final dos resíduos sólidos é que em 89, então, foram feitas 3 pesquisas de saneamento no Brasil. A primeira, que foi feita em 89, nessa pesquisa, então, se concluiu que 88% dos municípios brasileiros depositavam os seus resíduos em vazadouros a céu aberto, que são os lixões. Apenas 9,6% tinham aterros controlados e 1,1% tinham aterros sanitários. Em 2008, esse número mudou. É, entretanto, não é um quadro que a gente tenha que soltar foguete e fazer festinha. Porque ainda 50% ou 51% do lixo gerado, ele é ainda depositado em vazadouros a céu aberto. E apenas 27% dele é depositado em aterro sanitário. E um exemplo é o que a gente teve aqui na nossa cidade. É, antes, no cast, eu falei para vocês que o prefeito aqui resolveu que não queria mais depositar o lixo a céu aberto. Então, ele criou um aterro sanitário. Esse aterro sanitário tem uma vida útil. E ele, na época da inauguração desse sistema, ele disse que o aterro teria uma vida útil de 30 anos, de 25 a 30 anos. E aí eu lembro que eu fiz as contas, que quando eu tivesse 40 anos, esse aterro sanitário estaria então fechando as portas. Eu tinha 20 anos na época. Bom, resultado. Não foi feita nenhuma campanha de separação de lixo na cidade na época. Todo o lixo orgânico e inorgânico foi mandado junto para esse aterro sanitário. Em menos de 10 anos, o aterro sanitário teve sua vida útil acabada. Então ele fechou 15 anos antes do prazo máximo que foi dado a ele. Então, de nada adianta se fazer um aterro sanitário controlado, com controle de churume, controle de metano, se você também não faz uma campanha de separação do lixo. Porque você acaba levando, se você não tem essas campanhas, você acaba levando muito lixo inorgânico que poderia ser separado, que poderia ser reutilizado e reciclado, para dentro de um aterro sanitário, e ali dentro ele vai ficar ali, nunca mais vai sair dali.
Vai ficar ocupando espaço, né, uma área útil que poderia ser utilizada por outro componente, outro composto.
Justamente. E outra coisa, ele não vai se decompor como o lixo orgânico. Ele vai ficar ali por 100, 200, 300 anos e não vai se decompor, né? Então, assim, a situação do Brasil hoje, na destinação final de resíduos sólidos, é bastante vergonhosa a nossa situação. E existe, então, a Política Nacional de Saneamento Básico. É a de saneamento básico ou é de resíduos sólidos? A de resíduos sólidos, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi instituída, então, em 2010, essa lei previa a erradicação de todos os lixões do país até agosto de 2014. Então, estamos em julho de 2015 e ainda temos mais de 2 mil lixões em funcionamento no Brasil. Ou seja, tudo acabou em pizza.
Não, Fê, mas eu sei quando vai ficar pronto. Dos estádios ficarem prontos e os aeroportos para a Copa.
Para a Copa de que ano?
Não?
Yes! You have new mail.
Muito bem, ouvintes, esse é o Mural de Recados. Sejam todos bem-vindos. Aqui comigo quem está?
Eu, Tarek.
Ah, que pena.
Eu só ia falar eu.
E quem é essa outra voz?
Estreou.
Ah, sim, eu notei pelo brilho.
Ai. Tarik se derrete. Calma, Tarik. Vou te dar um elogio também.
Ele queria um elogio pra ele.
A Júlia é muito legal, Tarik. Ah, parabéns por ter casado com ela.
Obrigado.
Então aqui, pessoal, lembrando que Mural de Recados, quem tem algum evento científico, algum podcast, algum texto, alguma coisa que se encaixa na temática do SciCast, manda pra gente que a gente divulga aqui, se for muito bom. Se não for, a gente não divulga. Queria agradecer o pessoal, essa semana a gente não tem nenhum recado, eu queria agradecer o pessoal lá do PaxCast, que a gente recebia pelo menos 3 e-mails recentemente de gente que veio de lá pra ouvir a gente. Gente, eu falei isso 1 milhão de vezes. Mas de ouvintes de lá que gostaram, que vieram conhecer o SciCast. Eu devo aparecer lá de novo, ou no momento que isso foi ao ar, já devo ter aparecido em outro programa deles. Então, confira lá, é um podcast sobre One Piece, é um negócio, é o nicho do nicho do nicho. Nossa, mas pra quem gosta, vale muito a pena. Sem recados para o momento, acho que a gente podia ler os e-mails, né?
Sim.
É, assistam Cosmos, é o recado.
É, tá no Netflix o novo, vale a pena. Eu tô revendo agora, é bem legal.
Leiam livros. Eu tava lendo esses dias o E.C., é um livro muito divertido.
Tem aquele do Perdido em Marte, é muito bom.
Uhum.
Um livro estrela, vai, recomendo.
Eu tô lendo Uma Breve História do Tempo.
Perfeito também. Olha só, todo mundo muito culto aqui. Então aproveita a estrela e lê o primeiro e-mail pra gente.
O primeiro e-mail é do Guilherme Serra Sevilha Viegas. Depois eu que tenho o nome cumprido. Ele é estudante do terceiro ano e pretende cursar engenharia de automoção. Tem 16 anos. E é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Adoro pessoas novinhas, né?
Isso fica estranho.
Olha só, isso é crime, tá? Só pra avisar que isso é crime de algumas formas, né? Porque baixar a idade penal que não pode fazer tudo.
Adoro
agora.
Adoro ler e-mails de pessoas jovens interessadas em ciência, pode ser?
Ok.
Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos SciCasters. A gente sempre grava à noite, cara, não adianta.
É, de madrugada.
É. Estou aqui querendo parabenizar todo esse maravilhoso trabalho que é o nosso querido SciCast. Sou um grande fã de robótica, tanto que já participei de competições e tive uma equipe na OBR. E a maior coincidência é que o primeiro SciCast foi o meu assunto favorito. Meu, ele tem 16 anos.
OBR deve ser a Olimpíada Brasileira de Robótica?
Pode ser.
Acho que sim.
Em um sábado, sem muito o que fazer, pesquisava podcast de humor para preencher meu final de semana. Eis que vejo logo o SciCast e penso, olha só, um podcast científico. Sou um grande fã de ciência e principalmente tecnologia. Então fui checar e me apaixonei pelo programa.
É engraçado que a Estrela já tem voz de adolescente e ela imita de um adolescente menor ainda.
Ah, ele tem 16 anos, né? Imagino ele como tivesse 11. Sou um grande fã de ciência e principalmente tecnologia. Então fui checar e me apaixonei pelo programa. Silmar e companhia são ótimos pra falar sobre quase todo assunto. Não todos, ouviu, gente?
Não todos, é. Tipo, criacionismo a gente não vai falar.
Nunca. Design inteligente.
Desde então, venho baixando todos os SciCasts que minha internet permitir e faço maratona que principei no episódio 87. Depois de ouvir sobre os meus temas favoritos, como história e robótica. Pra finalizar, quero congratular mais uma vez a equipe toda, com ênfase nos editores. Parabéns vocês que passam árduas horas editando o meu programa pro Gineto.
É, obrigado. Quem passa árduas horas escrevendo pauta não recebe parabéns. Obrigado.
Tarik, tu é um cara muito amargo nesse coração.
É, fazer pauta em 3 horas faz, né, Tarik?
Faz.
Já vi pauta sair em 5 minutos.
Já teve pauta feita em 1 dia aí, ó. E o programa ficou ótimo.
Então.
Pra finalizar, queria fazer um pedido pra fazer um SciCast sobre universidades no exterior. Planejo fazer robótica nos Estados Unidos e queria saber desse time de cientistas e suas opiniões sobre o ensino superior fora do nosso salve Brasil. Um grande abraço de um jovem fã e esperançoso futuro criador de um T-800. Até a próxima.
Para fazer um T-800, a gente primeiro fazer um T-1, tá? É um... Pô, tem um monte de passos aí na frente. E é uma ideia de programa. Uhum. A gente podia chamar o, sei lá... Átila, o André, o Balaminuti, o pessoal que estudou lá fora.
Intercâmbio também, né? Tá bem na moda no Brasil isso agora.
A Estrela já passeou lá fora também, fingindo que ia estudar. Uhum. Tem um monte de coisa aí. Acho que valeu então o e-mail do Guilherme, né?
Sim, obrigada, Guilherme.
Acho que o Tarek pode ler o próximo.
O próximo e-mail é do Andrei Termi. Eu acho que é Termi. Técnico em informática, 28 anos, de Canoas, Rio Grande do Sul.
Não, você tem que ler com sotaque, né?
Ah, não.
Mas boa tarde, só.
Meu Deus,
esse é o segundo e-mail. Não.
Não,
eu
não.
Acho que o Marcelo tinha que ler todos os e-mails com sotaque.
Ai, ai. Boa tarde, pessoal. Esse é o meu segundo e-mail para vocês. E não poderia deixar de falar como este programa está ótimo e faz parte constante do meu dia a dia. Ainda não terminei a maratona. Entre as viagens de ida e volta do trabalho, posso dar risada sozinho e aprender sobre os mais diversos assuntos de forma leve e descontraída, mas também aprofundada em diversas partes. A dinâmica do programa é excelente e faz com que o tempo de uma hora e meia gasto no meu deslocamento seja aproveitado da maneira mais satisfatória possível. Tenho uma sugestão de tema para vocês. Aproveitando o aniversário de 200 anos da Batalha de Waterloo, um episódio sobre o tema seria por demais interessante. Ah, indiquei o programa para um amigo, e ele começou com um episódio de música, já que ele é músico. Se possível, mandem um abraço para ele. O nome dele é Eduardo, e tenho certeza que conquistarão mais um ouvinte fiel. Então, abraço Eduardo.
Só a gente fala o nome dele. Eu achei errado a gente comprar ouvinte com abraço. Tem que gostar pelo conteúdo.
Não, pode continuar ouvindo a gente, Eduardo. A gente te manda abraço no próximo e-mail.
Ele começou pelo de música porque ele é músico. Eu tenho amiga que eu recomendei o de cerveja. Eu chamei ela de alcoólatra, é isso?
Com certeza.
Então acho que para a semana fechou. Um grande abraço, pessoal. Até semana que vem. Se despeçam do pessoal, gente.
Tchau, gente. Até a próxima. Ou não.
Pode ser o último.
Pois é.
Ele pode morrer antes de gravar o próximo.
Pode, pô, o SciCast pode acabar.
Não, tá gravado. A gente tá gravado um monte de episódios. Lembra e vê. Que o caminho é um só.
Se a ciência não for divertida, então alguma coisa é errada. Tem que ser divertida, a coisa mais divertida que tem é a ciência.
Falem alguma coisa, gente.
Ué, tô ouvindo.
Tô só ouvindo. Você pode participar também. Você não tá ouvindo, você quer.
Por um momento eu esqueci.